Muito bem, meus amigos, um grande abraço para vocês que chegam aqui em mais um episódio de TupaCast com um personagem ilustríssimo, né, Vinícius Zeira? Grande abraço para você.
Exatamente, forte abraço para você, Cris, para todo mundo que está nos acompanhando. Hoje estamos na presença de Sérgio Malucelli, gestor do Londrina Esporte Clube, gestor de futebol aqui do clube. Sérgio, primeiramente uma honra poder falar com você, muito boa tarde, né? A gente tá gravando o período da tarde, muito boa tarde para você, uma honra falar com você e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa tarde, o prazer é meu estar aí com vocês, espero poder atender as perguntas que vocês querem.
Então vamos lá, viu, Sérgio, a gente tá nesse mês de abril, né, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, a gente tá falando um pouco sobre a história recente do Londrina, né, comemorando aí 65 anos do Londrina Esporte Clube e falando um pouco, né, trazendo alguns personagens que foram importantes nessa história recente do clube. Você como um dos principais personagens aí desses últimos anos, né, você salvou o Londrina, querendo ou não, né, o Londrina tá numa situação muito crítica. E vamos falar um pouco desse começo seu no Londrina, né, você que veio do Irati pro Londrina, trouxe toda a sua gestão para cá, alguns jogadores. Queria que você falasse um pouco dessa transição Irati-Londrina e como que era a reputação do Londrina naquela época, como que era a imagem do Londrina naquela época que você chegou aqui no ano de 2011.
Era pior do que você imaginava e esperava, Sérgio?
Era pior. No começo era muito pior mesmo. Quando eu cheguei em Londrina, eu fiquei um ano sem acertar com o Londrina. Eu fiquei um ano como Irati mesmo, já construído o CT e tudo. Aí apareceu a oportunidade de pegar o Londrina, nós fizemos o contrato, mas eu não sabia que estava tão queimada a imagem do Londrina. Qualquer viagem que nós fazíamos para jogar fora, tinha que fazer o depósito antecipado, porque nós não tínhamos crédito em parte nenhum. E quando eu assumi o Londrina, não tinha nenhum jogador, eu trouxe todos, eu comecei do zero, na realidade. E na segunda divisão do Paranaense, é complicado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e chegou onde chegamos.
E você esperava chegar onde chegou, Sérgio? Você esperava esse crescimento assim, esse sucesso todo que foi? Claro, tirando ali 2019, mas você lá em 2011 esperava estar onde está hoje?
Bom, quando nós fizemos o contrato em 2010, no final de 2010, no próprio contrato nós já falamos que a nossa pretensão era deixar o Londrina pelo menos na Série B em 2020. E graças a Deus nós conseguimos, o time ficou em 2020. Muita gente reclama que caiu em 2019, mas isso faz parte, cara. Você não vai acertar 10 anos seguidos como nós acertamos. É um fato inédito no futebol. Nós fizemos um negócio diferente mesmo do futebol, porque não é fácil ficar 10 anos de sucesso. Nós tivemos 6 meses que foi ruim, mas em compensação terminamos dentro do que nós prometemos no contrato.
E diante desse sucesso todo, né, você vai ser o nosso episódio número 007. Dá pra dizer aí que você é o James Bond e Alvo Celeste?
Salvou, Bond, gente. Não, mas que nós tivemos muita ajuda de Deus, tivemos, viu? Ah, isso teve mesmo, principalmente na queda. O ano passado, quando você cai para você subir no primeiro ano, é a coisa mais difícil que tem. E o Londrina totalmente desacreditado, no último jogo, dependendo, além do nosso jogo, dependendo de um outro jogo. E no final deu tudo certo, aos 42 minutos, sofrido, como sempre foi em Londrina, né? Desde o primeiro campeonato que eu disputei na segunda divisão, eu lembro bem, nós estávamos com o título garantido lá em Foz do Iguaçu, ganhando 3-1. O jogo ganho, em 5 minutos, eu já estava indo para o vestiário para comemorar, em 5 minutos tomamos 2 gols, tivemos que ir para a final. Então ali para você ver que no Londrina sempre foi sofrido, cara, impressionante.
Ô Sérgio, e aquele dia lá, você quebrou tudo no vestiário ou não?
Nossa mãe, pode quebrar nisso. Quebrei, briguei com todo mundo, não queria nem pagar jantar da volta. Porque você, além de investidor, você é torcedor.
Exato.
Hoje, todo mundo critica que o Malucelli fecha, que o Malucelli não liga a torcida. Cara, acho que eu sou o torcedor número um do Londrina. Porque ninguém sofre mais que eu. Além de você sofrer financeiramente, você sofre com o coração. É difícil. E aí você faz tudo e vê em 5 minutos você perder todo o trabalho que você tinha feito. É muito complicado.
Ô Sérgio, tem como separar essa relação gestor e torcedor de você? Ou você emenda tudo num só? Esse é o Sérgio que a gente conhece mesmo? Você consegue separar isso? Tem uma linha de separação?
É impossível, cara, até porque eu trabalho muito com o coração, cara, e não tem jeito. E na hora ali, a emoção fala mais forte que a razão. Eu já cheguei a fazer coisas que não poderia ter feito nunca, mas não tem como. Depois eu me arrependo, vou lá, converso, mas já fiz. E é melhor você explodir na hora do que você ficar com isso dentro de você.
Não, é, a gente vê isso, né? A gente tem a... É, não sei se você sabe, mas o torcedor do Flamengo tem muito aquele folclore seu de que o Sérgio é um homem bravo, é um turrão, é gestor, é finança, é dinheiro. Mas no jogo agora contra o Toledo, a gente viu você ali embaixo, né, perto da mureta ali da arquibancada, e a gente viu vocês bravejando, rapaz, como um verdadeiro torcedor mesmo. Ali a gente começou a ver, não, realmente, se eles separam ou não, é muito inconsciente, porque a gente vê um Sérgio torcedor mesmo na arquibancada.
É, você não tem jeito, cara. Ali dentro do campo, você deixa de ser dirigente e passa a ser torcedor. Não tem como. E você não quer perder. Eu, principalmente, eu não gosto de perder. E tem alguns times, então, que eu fico com mais raiva ainda quando perco.
Qual que é esses times aí, Sérgio?
Um deles era o Jota Malucelli, que é parente. Vamos perder pro Jota Malucelli, eu ficava louco, porque a primeira ligação era do meu primo tirando sarro.
Ah, tinha dessas então?
Nossa. Tinha essa conversa no Natal, quando reunia toda a família, trocava essa zoação aí?
O Jota Malucelli era a pior coisa que tinha. E segundo, Curitiba. Primeiro que é um time que eu não gosto, daí perder pro Curitiba é ruim. É doído. Outro, terceiro é o Operário, que ele se acha acima do Londrina e não vai ser nunca. Então perder pro Operário também é ruim. E ultimamente a gente tem perdido todos, cara.
E tomara que quarta não, né?
É o que eu falei pro Fonseca. Você pode perder o campeonato, mas não me perde pro Operário.
Já tá indo avisado lá na Ponta Grossa.
Os caras querem ser maior que o Londrina sempre. Não tem como.
Começaram em 2015, né, Sérgio?
Não tem como. Tem que caminhar muito ainda.
É, o Rony, a gente falou com o Rony Dias, ele elencou, né, as forças do estado e botou Atlético, Curitiba, primeiro e segundo, botou Londrina em terceiro e Operário e Paraná brigando aí pra quem vê quem é a quarta força do estado. Você analisa mais ou menos dessa forma ou acha que ainda o Paraná tá acima do Londrina, certo?
Olha, independente de torcida, eu acho que hoje é o Atlético que tá num patamar muito acima dos outros, depois vem Curitiba e já o Londrina. E, na minha opinião, depois vem o Operário e depois o Paraná Clube. Independente de torcida, eu estou falando por time, por organização, pela estrutura. Hoje é Atlético, Curitiba, nós e depois o Operário.
Ô Sérgio, falando um pouco de Atlético, até você citou como um exemplo aí, você ainda tem uma relação com o Petralha, você vê o Atlético como um exemplo a ser seguido em termos de gestão, de um time que saiu de uma situação muito incômoda também de Série B e conseguiu, né, consegue ano após ano agora ter superávit. Você vê o Atlético como um exemplo de gestão hoje também para o Londrina, claro que em proporções muito diferentes, mas você sente que dá para chegar num patamar como o Atlético chegou?
Não, em primeiro lugar, o superávit do Atlético é tudo forjado, porque a maior dívida quem tem aqui é o Atlético Paranaense. Ele não pagou seu estádio até hoje. Ele apresenta um superávit relacionado ao futebol. Agora, pegue a dívida da Arena, ele deve 1 bilhão. Então, aí é fácil de fazer as coisas. Mas o Atlético, nós temos que tirar o chapéu, apesar de eu não gostar dele, mas o Mário Celso é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem uma visão muito grande, mas apesar de, como eu falei, de não gostar dele, porque ele não cumpre nada do que ele combina com você.
E ô Sérgio, falando dessa situação aí de, né, financeira, você já deu entrevista falando que o ano de 2020 foi muito difícil pro Londrina e pra você, por tudo que envolveu, né, tanto pandemia quanto essa situação de Série C, de não ter cota televisiva. Foi um dos momentos mais difíceis, né, para você na frente da gestão do Londrina e até para o torcedor entender a dimensão do que foi 2020, se você quiser explicar o que aconteceu, como aconteceu, né, falar um pouco sobre esse ano de 2020 que foi difícil também para todo mundo, né, por conta da pandemia, no modo geral, mas para o Londrina também foi um ano muito complicado, né?
Olha, eu tô há 28 anos no futebol, nunca eu fiquei devendo e a coisa que eu não gosto é estar devendo. Eu me sinto mal, até porque eu cobro muito. E aí como é que eu vou cobrar de alguém se eu estou devendo para ele? Fica até ruim. E o ano de 2020, pela primeira vez eu fiquei devendo. Cheguei a ficar 4 meses de imagem e cheguei a ficar 3 meses de folha. E isso é muito ruim no futebol. Mas, se você for analisar, deu tudo errado para nós. Nós caímos, aí em seguida, quando nós caímos, já foi difícil pegar patrocínio, nós não tivemos praticamente nada, dois ou três, com valores bem pequenos, principalmente no futebol. E quando você cai, todo mundo fala, não, mas é só diminuir. Nós vínhamos de um gasto de 1.200.000 por mês da Série B, que nós estávamos há 3 anos seguidos na Série B e brigando para subir.
2019 foi o ano que você mais investiu, né, Sérgio?
Foi, e o ano que nós caímos. Ah, e aí o pessoal fala, ah, porque vendeu os jogadores, mas se você não vende, você não faz caixa para bancar tudo. Não tem como você fazer futebol sem vender, você estando numa Série B ou Série C. E aí na Série C, o que aconteceu? Em janeiro, fevereiro, eu mandei bastante gente embora para tentar diminuir, mas foi pior ainda, porque daí você tem as rescisões, encarece muito mais. Aí chega março, não, aí fevereiro eu fui a Portugal, porque o pessoal do Portimonense estava nos devendo. Fui lá para tentar receber, não consegui receber. Aí chego no Brasil.
Estão devendo até hoje, Sérgio?
Estão devendo até hoje, nós estamos na FIFA, já ganhamos, porque não tem como não ganhar, porque é contrato, eles não cumpriram, não pagaram. E chega março, vem a pandemia. Aí piorou tudo de uma vez. Aí eu consegui diminuir a nossa folha para 900 mil. Mas mesmo assim, 900 mil é praticamente quase 1 milhão por mês. Se pega 12 meses, são 12 milhões. E sabe quanto teve de entrada? Não teve 2 milhões. Então o prejuízo Caramba. Foi muito grande, cara, muito grande. É que a torcida não entende. E aí eles cobram o time, porque quer time, quer jogar. Mas você não tem o que fazer, cara. E você tem contrato de jogadores que você tem que cumprir. Mesmo que ele não te interesse mais, você tem que cumprir porque é um contrato de 2, 3 anos. E se você faz contrato de 6 meses, o jogador vai bem e você perde o jogador. Então o futebol ficou muito difícil de fazer. E outra coisa que eu acho que estraga o futebol são os empresários. O empresário, todo empresário chega lá e ele quer, além da comissão que ele ganha do jogador, ele quer cobrar do clube. E o empresário só fica na boa. Porque quem é que tem a despesa? O salário, a alimentação, despesa médica, tudo é o clube. O empresário só fica na boa recebendo o seu. E o jogador, a maior parte, é muito burro, cara. Perdão na palavra, mas são burro mesmo. Porque eles se entregam pro procurador de corpo e alma. Eu nunca vi nada igual. Parece que eles fazem uma lavagem cerebral no cara. Acaba com o futebol.
E Sérgio, e quando você se viu nessa situação, né, de não conseguir pagar, como é que ficou? Como é que você, como que você pode concluir de que você conseguiu passar por isso? Os jogadores mais experientes na equipe, como o Bidia, Celcinho, que já te conheciam, sabiam da sua índole, você honrava, você honra sempre os seus compromissos, ajudou você a passar por essa fase, conversando com outros jogadores e tudo mais?
Ajudou muito, sem dúvida alguma, Celcinho, Bidia, o Alan, o goleiro, que está comigo desde os 13 anos. Então, são pessoas que me conhecem e que sabem que eu nunca atrasei e que eu detesto atrasar. E por isso, nós até não tivemos pressão nenhuma de jogador nenhum. Eu nunca tive um jogador indo reclamar lá que estava atrasado. E eu sempre fazia questão de participar nas reuniões e dizer que a situação estava difícil, que nós precisávamos ganhar, subir, porque era a única salvação. E realmente era a única salvação mesmo, senão o prejuízo seria muito grande esse ano. Um time de futebol que cai para aguentar 2 anos na Série C, não consegue, cara. Tem que sofre muito, vai se endividar. Por isso que eu falo, se o Paraná não subir esse ano, a situação do Paraná é muito grave mesmo.
E o Sérgio, analisando hoje, né, até a relação de planejamento para 2021, né, e até o Londrina conseguindo mais patrocínio já a partir do primeiro semestre, é fundamental o acesso em questão a isso também, né, de dar visibilidade ao clube, o clube aparecer num patamar um pouco melhor e aí você conseguir ter mais visibilidade mesmo em relação a patrocínio, você conseguir cota de TV para a Série B, melhora muito as coisas, né?
Melhora, sem dúvida alguma. A volta à Série B já melhorou bastante. Primeiro que você tem uma verba já da TV. Apesar que nós tínhamos, em 2016, a Globo deu um dinheiro para quase todos os clubes no Brasil, e hoje ela está cobrando. Então, a nossa verba vai diminuir um pouco, porque ela está cobrando essa dívida de 2016 de todo mundo. E como 2019 e 2020 nós ficamos fora da Rede Globo, ela está cobrando o ano passado e o desse ano também. Então vai pesar um pouquinho, diminui um pouco o nosso rendimento. Mas mesmo assim é bem melhor, você tem patrocínio, a visibilidade é muito maior. Vamos sofrer um pouquinho, estamos sofrendo um pouquinho esses primeiros 3 meses, porque nós não fizemos contratações, até porque não era inviável você contratar para o Paranaense, que te dá 250 mil para o campeonato todo. Só de Covid, teste de Covid, nós gastamos quase esse valor para o campeonato paranaense, que é toda semana, você tem que fazer o teste de Covid em 40, 50 pessoas. Então o custo é muito alto. E agora que nós estamos a 1 mês do campeonato, nós estamos fechando as contratações. Essa semana já trouxemos 2 atacantes, que é o Salatiel e o Orobó. São 2 jogadores muito bem recomendados. O Salatiel fez um excelente campeonato pelo Remo. O Orobó é um jogador que na época, o treinador Fortaleza pediu.
O Ceni.
E foi comprado do América de Natal, que ele fez um excelente campeonato, foi artilheiro. Ano passado foi emprestado a Ponte Preta, foi muito bem. É um jogador da primeira divisão e que eu tenho certeza que vai nos ajudar. E as outras contratações, nós estamos com o elenco praticamente fechado, mas que só vão poder vir quando acabarem seus campeonatos. Mas nós já estamos com o elenco formado e eu tenho certeza que nós estamos fazendo um bom time para disputar a Série B.
E o Fonseca está participando ativamente nessas contratações, Sérgio? O Orobó e o Salatiel já eram nomes que você estudava trazer mesmo para essa Série B?
Nós já queríamos trazer os dois, eu conversei com o Fonseca, ele gostou. Até eu quero falar aqui, abrir um parênteses para falar do Silvinho, que o Silvinho nós contratamos para o último jogo do Remo e graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, que era subir. Eu prometi ao Silvinho o campeonato paranaense e ele estava fazendo o campeonato, mas os resultados não estavam vindo, mas não é só pelo resultado, com o Fonseca também não está vindo, mas dentro do campo, dentro do treinamento, não estava correspondendo ao que nós queríamos. E, como eu falei, eu tinha dado para ele o Paranaense, deixei ele tocar as 3 primeiras rodadas. Mas, como estava com o negócio de parar o campeonato, estava se aproximando o brasileiro, eu tinha que fechar com o Fonseca, que era ele o nome para a Série B. Então, o torcedor fica, mas tirou o Silvinho, que é da casa. Eu sei que é da casa, nos ajudou muito. Mas nós também demos a oportunidade a ele. Mas, infelizmente, ele não está preparado ainda para dirigir um time numa Série B.
Aí o lado Fonseca, gestor teve que entrar em campo, né, Sérgio?
E o Fonseca é um treinador experiente, que já fez um bom campeonato conosco. Depois saiu, foi no Novo Horizontino, fez um excelente trabalho. E vai arrumar o time. Nós vamos dar as condições para ele arrumar o time para o brasileiro.
Ô Sérgio, falando um pouco, voltando a falar um pouco sobre a década do Londrina, eu queria te colocar numa fria agora, hein? Qual que é o time que você considera o melhor time que você montou nesses anos que você passou pelo Londrina?
Eu acho que foi aquele que nós não fomos campeões.
2013?
2013. Foi o melhor time.
Acho que é o Nani. Campeão, né? Não foi campeão por critérios do campeonato, né? Porque na campanha geral, o Londrina foi disparado melhor.
Foi. O time era muito bom. E aí que você vê, eram jogadores que não eram conhecidos.
Sim.
A maior parte eram jogadores que já tinham vindo do Irati, que já estavam comigo há anos e anos. Então o futebol demora muito para acontecer. Não é como o torcedor quer. E na Série B, quando você chega, você não pode ficar colocando guri só, que você não aguenta. É só lembrar 2019, que nós estávamos tão bem no campeonato. Aí teve aquela parada, acho que da Copa América. Nós fizemos até um amistoso com o Corinthians, onde o time jogou muito bem em Maringá. Aí voltamos para o jogo com o Operário, nós tomamos um banho de bola do Operário lá. Perdemos, se não me engano, de 2-0. Aí tivemos mais um jogo fora, o time foi mal também. A gurizada, eles vão bem até um pedaço, mas daí não tem suporte para aguentar. Então você tem que trazer um time experiente, principalmente esse ano, que nós temos muitos times grandes na Série B, é uma mini Série A. Se você não fizer um time experiente, você não vai aguentar. Vai chegar no meio do campeonato e abre as pernas. Então, a nossa ideia é essa, montar um time experiente e competitivo.
E, Sérgio, pra a gente conversou já, você falou aí do seu relacionamento com o Bidias, assim, que te ajudaram, né, a contornar um momento difícil na temporada do ano passado. Disse que veio bastante jogadores com você do Irati pra cá. O Ayrton falou, né, que quando você propôs a vinda dos jogadores pra cá, porque já tinham disputado a primeira divisão do Paranaense naquele ano, todo mundo aceitou de primeiro porque confiava muito em você. E a gente sentiu bastante isso de todos os jogadores que a gente conversou, o Vitor, o Rony, o Ayrton, o Endel, inclusive te chama de pai. A gente não vê um jogador falar um A sequer mal de você, gostam todos muito de você, falam super bem de você. Quer dizer que por trás da casca grossa tem um coração mole aí, Sérgio, que é amigo de todo mundo.
É isso que eu ia falar, todo mundo fala que eu sou grosso, que sou brabo. Eu me dou com todos os jogadores até hoje. E todos, a maior parte, me trato como pai mesmo. Porque eu cobro bastante, mas isso é minha função, eu tenho que cobrar. E você já viu o pai não cobrar do filho?
Nunca.
O pai não põe o filho de castigo? Então você tem que fazer o mesmo, cara. Você tem que tratar bem todo mundo, mas cobrar. E se tiver que dar castigo, eu vou dar castigo. Se tiver que multar, vou multar. Mas por trás disso tem a simpatia, tem a amizade que a gente tem. E eu trato todos muito bem no dia a dia, mesmo quando eu brigo. Bom, o Germano, mais do que eu briguei com o Germano naquele jogo com... Acho que foi com o Sport Recife, né? Ou com o Ceará, que nós perdemos na Copa do Brasil.
Ceará.
Que o Germano fez tudo errado naquele jogo. Ele perdeu o gol, ele foi expulso, ele fez pênalti, ele fez tudo errado. A hora que eu saí, ele estava na porta da entrada ali do vestiário, eu já cheguei xingando o Germano. E hoje o Germano é meu diretor de futebol, cara. E é um rapaz que eu gosto muito. Um cara muito bom, que tem um futuro brilhante ainda como executivo de futebol. Vai ser um dos grandes executivos, porque é um cara sério. Mas eu briguei com ele, xinguei, falei um monte pra ele no dia. Mas ele sabe que é no momento. No outro dia, eu já vou lá, converso com ele, tudo na boa. Mas a cobrança, isso eu vou fazer sempre, cara. Isso já faz parte do meu DNA.
É, o Rony Dias, inclusive, falou que quando você parar de mexer com futebol, que é pra você ir lá criar frango com ele no Mato Grosso pra se estressar.
É verdade, meu. O Rony Dias é um excelente cara, muito boa gente como pessoa e como jogador também nos ajudou bastante.
Mas ele soltou umas suas aqui, viu, Sérgio? Falou que teve vez que você não pagou janta pra eles, que eles tiveram que custear a pizza.
É verdade.
Depois do jogo contra o Cianorte, ele falou que você não ia dar janta pra ninguém depois de um desastre daquele lá.
Sérgio, ele falou que aquilo lá uniu o grupo. Então, parte daquele título Paranaense de 2014 também é por causa disso, viu? Aquela janta não paga ajudou o Londrina.
Ah, mas isso eu faço mesmo, cara. Eu faço o melhor, procuro fazer o melhor pra todos eles. Aí, se não vem o resultado e se joga mal, cara, como é que eu vou ficar alegre com eles, cara? Você tem que ficar brabo. E o jogador sente quando você mexe no bolso, ou mexe no estômago.
E você acreditava que aquele time pudesse ser campeão paranaense, Sérgio?
Se você lembrar, nós tínhamos o último jogo da primeira fase, era contra o Curitiba, lá no
café. E o Rony, inclusive, falou que você já dava aquele jogo como perdido. E ele falou assim, não, rapaz, calma, não é assim não.
Aí eu conversei com o Tencati na semana e ele fez algumas mudanças que eu tinha pedido para ele. Eu falei, Tencati, se você não fizer algo diferente, nós não vamos passar do Curitiba. Aí ele colocou nesse jogo o Bidia e o Joel, que não estavam jogando no time.
Sim.
Que eram da base. Ele colocou os dois, nós ganhamos de 2-0 do Curitiba e ali o time foi.
Foi encaixando então, ao longo do caminho, né?
Exatamente. Aí criou esperança mesmo. E depois daquela vitória contra o Atlético, ninguém segurava mais, né?
Não dava pra perder, né?
Não.
Ele, o Rony, o Vitor, inclusive o Rony falou que quando perdeu o pênalti contra o Maringá, o primeiro pênalti, ele tava tão confiante de que o título era do Londrina, o Vitor também falou a mesma coisa. A hora que o Rony perdeu, eu nem liguei, eu sabia que o título era nosso, que a gente ia ser campeão. E as coisas foram dando certo, né? Você acredita que o time, quando é pra ser campeão, as coisas acontecem?
É, só você pega a primeira liga também. Quem diria que o Londrina ia ser campeão invicto de uma primeira liga, que ia disputar o título com o Cruzeiro, Atlético Mineiro, e ganharia todas. É coisa do futebol, Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro da primeira liga, a primeira liga paga uma premiação por jogo, né? Por fase. Uhum. Então teve o jogo com o Atlético Mineiro, que foi a final, mas antes teve o Cruzeiro. Aí eu não lembro quanto era o valor, mas não sei se era 700, se era 1 milhão. Sei que eu liguei pro presidente do Cruzeiro e falei, ó, vamos, independente do resultado, vamos dividir. Vamos deixar acertado, já deixamos acordado, fica meio a meio, independente de quem ganhar. Pelo menos o perdedor vai ter um consolo. E o presidente do Cruzeiro aceitou. E aí no jogo, 40 minutos do segundo tempo, tava 2-0 pro Cruzeiro. Eu falei, putz, como eu tenho... Fui inteligente nessa, né? Dividi o dinheiro com o Cruzeiro, ainda bem. Aí vai lá, 2-2, ganhamos nos pênaltis. Falei, mas como eu sou burro de dividir o dinheiro com o Cruzeiro, cara. Então, em questão de 5 minutos, eu passei de pra inteligente pra burro, de burro pra inteligente. É difícil o futebol. Aí vai vir o Atlético Mineiro na final. Eles jogaram na arena com o Atlético, em Curitiba, 2-3 dias antes do nosso jogo. E ganharam do Atlético e jogando bem. Aí pediram para ir treinar lá no CT. Eu liberei, quando eu vejo o time deles, Robinho, nossa, era um timaço, né?
Fred,
eu falei, não tem jeito, vamos perder com os caras. Aí chamei o presidente do Atlético Mineiro, vamos dividir, independente do resultado.
Ah, de novo?
Aí ele falou, eu divido, mas nós vamos dividir a renda também, porque como era a final, a renda ia ser boa, né? Aí eu falei, tudo bem, dividimos tudo. Vai lá, nós empatamos o jogo e é campeão. Aí fiquei louco da vida, abri mão, quase com 1,5 milhão nós perdemos ali.
Nossa! Mas
faz parte do futebol, cara. Se tivesse perdido o jogo.
Exatamente.
Não é resultado exato, né?
É, eu tive isso também, acho que com o Botafogo da Paraíba. Se demos a mesma coisa na Copa do Brasil, dividimos e ganhamos também. Então faz parte do futebol, cara, não tem jeito. Vai ser assim sempre. Você tem que tentar minimizar o teu prejuízo. Mas às vezes não dá certo, né?
Ô Sérgio, falando um pouco sobre história de jogador ainda, o Vitor passou por aqui, ele falou que antes dele estrear no Londrina, ele já queria ir embora. E você foi um dos... Você e o Tencati conversou com ele, falou que não era pra ele ir, que ele ia ser bom aqui, mas ele tinha uma proposta do Fortaleza, tinha uma proposta do Saprissa lá, da América Latina ali, e que eram com salários melhores, né, com uma condição financeira melhor. Você falou, não, fica aqui. Você confiava muito nele. Você lembra desse episódio? Como é que foi essa conversa? E depois do que o Vitor se tornou pro Londrina, é muito importante no time do Paranaense, nos acessos. Dá um orgulho daquela conversa com ele, de barrar a transferência dele?
Dá, lógico que dá. E ele realmente tinha propostas para sair. Nós conversamos com ele, explicamos do nosso projeto e que confiávamos muito nele. E ele comprou a nossa ideia e ficou. E foi muito importante, nos ajudou muito. Foi um dos que deu o título para nós no campeonato. Né? Foi muito importante mesmo. E aí, em seguida, ele teve uma proposta para ir para a Chapecoense. Só que aí ele já falou que não jogava. Ele já era da religião, já tinha mudado. E não jogaria às sexta, à noite, nem o sábado. E a Chapecoense não quis. E veja como é. Em seguida veio o acidente e morreu o nosso ex-goleiro Danilo. E o Vitor poderia estar lá. Então, são coisas que acontecem. Ó, do Danilo, quando o Danilo chegou, foi o Tencati que pediu o Danilo. Eu não conhecia. Aí fui ver o primeiro treino, né? A primeira bola que eu vejo, não lembro que jogador veio, o Danilo saiu, ele era baixinho, cara, e fez o gol por cobertura. Mas eu fiquei louco, falei, Tencati, manda esse baixinho embora, cara. Goleira não, cara, você tá louco. Aí o Tencati, não, presidente, segura, ele é bom, ele vai ajudar. Eu falei, não, eu não quero saber de baixinho dentro do gol. E aí ele me convenceu, olha o Danilo, o paredão, cara. Um dos melhores goleiros que passou conosco. Queria mandar ele embora no primeiro treino.
Ô Sérgio, é verdade que também tem um caso aí que você quis mandar um jogador que não precisa falar quem é, você quis mandar embora no primeiro jogo quando ele perdeu um pênalti, mas que você só não mandou embora porque você tinha acabado de adquirir os direitos dele por 2 anos?
É verdade. E teve um treinador que queria mandar embora no Irati. Não vou falar o nome do treinador, mas o cara era forte, viu? E aí eu falei, pô, meu gerente de futebol, vai lá e manda o cara embora. Aí ele foi lá, o cara, como mandar embora? Quem vai me mandar embora? Só se o presidente vier aqui me mandar embora, senão não vou. Oi, o cara era forte, viu?
Aí você não foi.
Como é que não vou? Mas foi difícil, viu? Não foi fácil, não. O cara era muito forte.
Ô Sérgio, lá no Irati também, o Ayrton, que você chamava ele de filho, né? Porque tinha essa história aí de ser filho, ser o seu filho lá, desde o Irati, agora no Londrina. Ele contou uma história também, que uma vez você entrava bravo nos vestiários e o elenco ficava meio irritado com isso. E colocaram uma bola de areia lá, você deu uma bicuda numa bola de areia. É verdade isso aí, Sérgio?
Eles tinham esses tambor de plástico, onde ele joga os copinhos de café, de suco ali, né? E quando perdia, que eu entrava brabo, entrava e chutava aquilo ali. E voava copinho para tudo que é lado. E nesse jogo, nós tínhamos perdido, eu entrei e fui chutar, mas disse que tinha uma pedra lá. Cara, me arrebentou o pé, o dedo do pé. E eu não podia gritar na frente deles, né? Aí fui na sala médica e gritando de dor. Quando eu abro a porta para voltar no vestiário, tava todo mundo dando risada. O que, que eu ia fazer, cara? Nada. Tinha que dar risada junto com ele, mas pô, quase quebrei o dedo do pé.
Ele falou que você saiu rapidinho do vestiário.
Aí.
E acontece muito dessas pegadinhas de jogador com você nessas entradas suas nos vestiários, Sérgio?
Ah, acontece briga também. Com o Celcinho mesmo, eu tive uma briga. Ele pegou uma cadeira, né, veio pra cima de mim, mas daí ali já parou a briga, mas depois no outro dia ele já foi lá, se desculpou, eu também já aceitei e continua até hoje comigo.
É uma prova do relacionamento, né, Sérgio? Porque depois de um clima tenso como esse, ele tá aí de volta, elogia você por onde passa, fala muito bem de você. É uma prova desse seu relacionamento que você constrói, né?
Mas é o que eu falei, é o coração na hora do jogo, cara. Não tem jeito. Isso aí faz parte do DNA, como eu disse, e vou fazer sempre isso. E não vai ser muito difícil mudar, principalmente agora, depois de velho, isso vai mudar, cara. Não muda. O jogador nosso, o Marco Antônio, goleiro, no Irati. Nós estávamos perdendo no primeiro tempo de 4-0 pro Prudentópolis, cara. E ele tomou um gol da área do time adversário. O cara bateu uma falta, a bola quicou no chão e cobriu ele. Eu entrei no vestiário, mas entrei louco. Peguei o celular e joguei nele, ele se abaixou, pegou na parede. E eu falei, você não volta pro segundo tempo e pode ir embora, você não joga mais no Irati, nem na cidade você vai ficar, cara. Porque se você ficar amanhã, eu mando acabar com você aqui.
Delegado!
Aí o cara foi embora, tal, entrou com uma ação contra o Irati, ficou meu amigo, voltou a trabalhar comigo no Irati, no Londrina, é o treinador de goleiro hoje lá em Irati.
Ô Sérgio, e você com essa braveza toda, assim, onde você tava naquela briga campal que teve contra o Brasil de Pelotas no Estado do Café?
Tava lá dentro, cara.
Entrou na briga também ou não?
Tava lá dentro, nessa aí que eu peguei, eu bati no juiz, aí o juiz entrou com uma ação, tive que pagar 15 mil ainda de danos morais.
Ah, tomou um prejuízo ainda.
Ainda tomei prejuízo. Mas não tem jeito, na hora se briga, cara. Se briga.
É do calor, né?
Você acaba batendo nas pessoas, mas isso aí eu tô mudando. Esse lado eu já tô tirando.
Vai criar galinha, né, Sérgio?
Não, hoje eu prefiro, eu evito de ir no até porque nem pode por causa da pandemia, mas eu tava evitando já de ir em vestiário, de entrar no campo, porque eu acabo brigando mesmo. Uhum. No dia que você perde o sangue, sobe e você fica louco na hora e perde toda a razão.
Porque ali você tá com o espírito de torcedor e você tem o livre acesso pra entrar lá dentro, é o que qualquer torcedor faria, né?
E é o seu exatamente. Dinheiro que tá indo embora, né, Sérgio?
Mas sabe que na hora não é nem tanto o dinheiro, é mais o coração, viu? O dinheiro você pensa só no outro dia, mas no momento ali é o coração, é o torcedor. E como eu falei, eu fico doente de perder. Agora eu tô empatando 6 jogos, é a primeira vez. É ruim, tá pegando, mas pelo menos nós estamos invicto, né?
Mas em 92. Em 92 foram 8 empates seguidos. Calma que vai dar pra gente ainda.
Não, é verdade. E o ano passado mesmo, nós estávamos ganhando todas dentro de casa. Aí quando chegou na fase final da Série C, nós não ganhamos nenhuma dentro de casa. Em compensação, nós não ganhávamos nada fora. E na fase final ganhamos as duas mais importantes.
Ô Sérgio, deixa eu perguntar um negócio sobre esse jogo contra o Remo. Eu lembro que na semana do jogo, você deu uma entrevista ao Paiquerê falando que o que você podia fazer pro Londrina subir, você ia fazer. E aí a imprensa lá de Belém interpretou de uma maneira errada, não sei o que eles tentaram polemizar em cima. Tentaram polemizar em cima dessa sua fala, falando que você deu mala preta pro Remo, que não sei o que. Você pode falar um pouco disso pra gente?
O que eu falei, tá o nosso time pro jogo, mas não que comprar alguém. Até porque eu sou contra comprar. se você vai dar um dinheiro para outro time ganhar, eu não acho errado. Agora, se dá dinheiro para outro time perder, eu jamais gostaria que fizesse isso comigo. Então, eu não vou fazer também com eles. Isso, jamais.
Ah, então foi mais gostoso ainda que aquele gol contra no final.
Mas eu tava tentando estimular os jogadores nossos com prêmio.
Sim.
Mandei, foi todo mundo para lá. Foi a doutora Mayara, foi pro jogo. O Genivaldo, que é o cara que tá trabalhando comigo, que ajuda, também foi para lá. Só não fui eu, porque com o negócio da pandemia eu tô receoso de ficar viajando.
Segurando.
Prefiro ficar em casa. Mas fizemos tudo que era possível dentro do que a gente podia fazer nas quatro linhas ali. Mudamos o treinador naquela semana, que não era o Silvinho, era o auxiliar, o Varto, o auxiliar do alemão. Então, o que pôde, nós fizemos. E deu certo.
É que acabou, as circunstâncias do jogo ainda acabaram favorecendo a interpretação errada, né? Porque foi um gol no finalzinho, gol contra. Aí
mas
deu a entender, né?
Sim. Isso é mão de Deus, porque se você pegar o jogo anterior nosso contra o Ipiranga, nós estávamos empatando o jogo e teve um pênalti pro Ipiranga aos 38, 40 do segundo tempo. Eu já tinha, inclusive, saído do estádio porque eu estava louco da vida. E o que aconteceu? Os caras não fizeram o gol no pênalti. E para nós ficamos bravos pelo resultado, mas foi o melhor resultado, foi o empate.
Foi.
Porque deixou o Ipiranga com esperança.
E o Remo já tinha subido.
É, exatamente. E o Ipiranga com esperança, ele tinha que ganhar do Paysandu. Porque se o Paysandu ganha lá, não adiantava nem nós ganharmos do Remo.
Ah.
Então é mão de Deus, cara. E aí o jogo com o Remo, nós não jogamos bem. Pelo contrário, nós jogamos mal. E perdemos um gol aos 37, se não me engano, o Samuel, que
veio
do Goiás, perdeu um gol feito. Então eu já estava desacreditado ali no jogo. Aos 42 sai aquele gol espírita lá, o gol fantasma.
E ajudou nós.
Ajudou, e o Ipiranga fez o trabalho dele lá, ganhou para nós. Então deu tudo certo, mas isso é coisa de Deus, cara. Isso não é o homem, não é. Não é o Sérgio, não é o Silvinho, não é o alemão, não é o jogador, é Deus mesmo que deu.
E desde sempre, né? Título Paranaense 2014, depois Primeira Liga 2017, agora o acesso sempre nesse sofrimento danado, mas dando certo no final, né?
É, ainda bem, né? Graças a Deus. É.
Você já caminhando pro final já, né? Você falou que o tempo um pouco mais curto. Queria que você deixasse um recado pro torcedor já, né? Até sobre esse ano de 2021, né? A sua expectativa para 2021, o que você espera do Londrina ainda nessa sequência do Campeonato Paranaense e o que esperar, né? O que deixar de expectativa também pro Campeonato Brasileiro da Série B, que é muito importante.
Olha, vai ser um campeonato muito difícil. Como eu falei, vai ser uma mini Série A. E são times grandes que desceram, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, que já está, o Goiás, o próprio Curitiba é um time grande, nós temos que respeitar, apesar de eu não gostar nunca de perder para eles, mas tem que ter um respeito muito grande pelo Curitiba. Vai ser um campeonato dificílimo, mas eu confio muito, principalmente pelo fato de que quando o Londrina joga com os grandes, ele se engrandece mais ainda, e os resultados nossos sempre vêm com os grandes. Então eu tenho muita confiança no trabalho que nós estamos fazendo, nos jogadores que nós estamos contratando. É até, dá até medo de falar, mas eu ainda acho que o Londrina vai subir esse ano.
É difícil,
mas eu acredito que nós vamos subir esse ano.
E começa na Série C e termina na Série A, né? 2021 especialíssimo, né?
Seria um fato inédito, né? É, você subir no primeiro ano, em um ano, em duas competições. Mas Deus ajude que a gente consiga também. Estamos montando um time para isso. Um time competitivo, experiente, e eu tenho certeza que nós vamos brigar lá em cima.
Ô Sérgio, então é isso então. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo pra gente nesse sábado à tarde. É, você aí com a tua família, e você deu esse espaço no seu tempo pra gente. Só me resta agradecer muito por tudo que você fez pelo Londrina, que você tenha muita sorte, e que Deus ilumine bastante o seu trabalho durante esses 5 anos de contrato que tem agora daqui pra frente, principalmente nessa temporada, que as coisas possam dar certo, né, que a sorte possa virar e o trabalho realmente acontecer pro nosso lado, voltar a boas épocas ali dos anos de 2013 a 2015, que a gente possa fazer vocês possam construir um bom time pra gente fazer uma grande Série B. E quem sabe aí no final do ano a gente tá marcando uma exclusiva aqui pra comemorar a Série A.
se Deus quiser, vai dar certo. O torcedor pode se animar que nós vamos fazer o melhor. Estamos procurando fazer o melhor pelo Londrina. E com a ajuda de Deus, nós vamos contratar os jogadores certos para as posições certas. E é uma pena nós não estarmos com o torcedor, que a torcida faz uma diferença muito grande. Mas em compensação, o jogo fora é melhor assim sem torcida, principalmente quando esses times grandes. Então o campeonato vai ser equilibrado, mesmo tendo esses times grandes juntos, vai ser equilibrado pelo fato de não ter torcedor. Que hoje, se você pegar, você vê muitos gols saindo aos 45, 48, 50 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque não tem aquele fato da torcida, que a torcida faz uma diferença muito grande. E a nossa, no café, quando está empolgada, faz a diferença mesmo. A falange, quando está empolgada, ela carrega o time nas costas. Essa é uma verdade. Mas podem ficar tranquilos que nós vamos fazer o melhor e o time vai brigar. Vai brigar para ficar entre os primeiros. Um abraço, Sérgio. E foi um prazer estar aí com vocês.
É, também reiterar o meu agradecimento. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo cedido aqui pra gente, né? A gente que é um projeto que tá reiniciando agora, né? Já tem o Tubanaus, tem a Tuba Rádio também. E agora nós estamos reiniciando o TubaCast, trazendo nesse mês de abril personagens que foram muito importantes para a história recente aí do Londrina. E você, com certeza, o mais importante nessa história recente do Londrina, nesses últimos 10 anos e agora por mais 5. E a gente espera realmente que você consiga ter sucesso na sua vida profissional também, mas que também tenha, né, consequentemente, sucesso para o Londrina Esporte Clube, que é o nosso clube do coração também, e fica o meu agradecimento e o meu sucesso nessa temporada de 2021, que seja uma temporada muito gloriosa ainda para o Londrina.
Para todos nós, sucesso para vocês aí. Um abraço.
Então é isso, torcedor. Como eu e Vinícius Zeira prometemos a vocês, mês de abril seria um mês especialíssimo por aqui, para a gente comemorar não só a volta do TubaCast, mas também os 65 anos do Londrina Esporte Clube. E fechamos de uma forma muito especial, nada mais nada menos, que Sérgio Malucelli passou por aqui. E a gente espera que você tenha gostado dessa resenha com o gestor Alves Celeste. O Sérgio, de uma forma aí que com certeza você nunca viu ou ouviu em qualquer outra entrevista que ele já tenha dado. É claro que muita coisa ainda daria para trazermos para essa conversa, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente não tem o Sérgio por aqui. Para você então fica o nosso grande abraço. Ah, aproveita lá para nos seguir nas nossas redes sociais do Tubanautas, no @Tubanautas, também da Tuba Rádio, transmissões de todas as categorias do Sub-20, profissional, todas as transmissões do Londrina Esporte Clube você ouve pela Tuba Rádio, daquela forma bairrista que todo torcedor gosta de acompanhar o Tubarão, e também de segunda a sexta programação diária na sua Tuba Rádio, tudo sobre o Londrina Esporte Clube em uma hora só de Tubarão. E também as nossas redes sociais, a minha, @CristianoGLeandro, e do nosso amigo Vinícius Zeira, no @ViniciusZeira. E mais uma vez, deixamos aqui o nosso muito obrigado a você que acompanhou este episódio 007 de TubaCast, participação especialíssima aí do Sérgio Malucelli, e nos vemos numa próxima por aqui, pelo Tuba Rádio, pelo Tubanautas, nas transmissões dos jogos do Londrina Esporte Clube, são aí multiplataformas que você pode nos encontrar. Aproveite também, vá nas nossas redes sociais e deixe lá o seu pedido de convidado que você quer ouvir aqui num TubaCast futuro, que a gente vai tentar fazer o possível e o impossível para trazer esse nome para cá também. Um grande abraço a todos, uma boa semana a você que nos acompanha e até a próxima.